Bate-Bola Nacional. Apresentação:
bom dia, 7 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta quinta-feira, 19 de setembro de 2019. Mesa de áudio: Fábio Luiz, na Central Técnica, Marcos Inácio. Atlético Paranaense conquista mais um título inédito. Barroca mantém Marcelo contra o São Paulo. Luxemburgo aposta em Ribamar no ataque do Vasco. Estes são alguns dos destaques de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola do ar.
Copa do Brasil.
O Atlético Paranaense é o primeiro time de futebol a conquistar uma Copa do Brasil no estado do Paraná. Detalhes com Rafael Monteiro.
Atlético, Atlético. O Atlético Paranaense conquistou o título inédito da Copa do Brasil. Venceu o Internacional por 2-1 nesta quarta-feira no Beira-Rio, em Porto Alegre. Os gols da partida foram marcados por Léo Cittadini e Rony para o Atlético Paranaense. Nico Lopes descontou para o Internacional. No jogo de ida na Arena da Baixada, os atleticanos já haviam vencido por 1-0 na última semana. O Furacão, como campeão, levou nesta decisão 52 milhões de reais de premiação, enquanto o Internacional, como vice, embolsou 21 milhões de reais. A novidade da Copa do Brasil neste ano será disputar a Supercopa em janeiro de 2020 contra o campeão brasileiro no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A Supercopa já teve duas edições. O Grêmio superou o Vasco em 1990 e o Corinthians levou a melhor contra o Flamengo em 1991. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
E a camisa rubro-negra não se veste por amor. E a camisa rubro-negra não se veste por amor.
É isso aí. O Atlético Paranaense, além de ser campeão da segunda competição mais importante do país, conquistou também uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores do ano que vem. No total, faturou 64 milhões de reais com a Copa do Brasil e a vaga na Supercopa do Brasil no final do ano. O Valdir Luiz comenta a partida.
O Atlético conquista pela primeira vez a Copa do Brasil. Venceu ontem o Internacional no estádio Beira-Rio pelo placar de 2-1 e calou o Beira-Rio. Mais de 50 mil torcedores presentes viram a vitória justa do Atlético Paranaense. No primeiro tempo, o Atlético Paranaense entrou com uma postura muito defensiva. O Internacional, nos primeiros minutos, teve chance de abrir o marcador, só não marcou por falta de tranquilidade e também por umas duas brilhantes defesas do goleiro Santos. O Atlético Paranaense acabou abrindo o placar aos 24 minutos, numa bela jogada de todo o ataque, o gol do Léo Cittadini, mas 7 minutos depois o Internacional empatou com o gol do Nico Lopes aos 31 minutos. E aí o Inter foi para cima e poderia inclusive ter virado o primeiro tempo com uma vitória. A leitura de intervalo do técnico do Atlético Paranaense foi muito boa e o Atlético voltou com uma outra postura, se defendendo, mas marcando o Inter e não jogando tão atrás, marcando da intermediária para frente, dificultando muito a jogada do Internacional, que fez alguma substituição, tentou o gol da vitória, que levaria para o pênalti, segundo gol, mas não conseguiu. O Inter não criou nada no segundo tempo, a não ser chuveirinhos. E o time do Atlético Paranaense teve 3 situações claras de gol e acabou desperdiçando. Mas já nos acréscimos, aos 51 minutos, Rony fez o gol que deu a vitória de 2-1, consolidando, né, a vitória de 2-1, já tinha criado situações de gol no segundo tempo na base do contra-ataque e conquistando pela primeira vez a Copa do Brasil. Em 2013 foi vice-campeão, mas superou o Inter. Em casa venceu por 1-0 e ontem no Beira-Rio venceu por pelo placar de 2-1. Parabéns ao Atlético Paranaense, que conquistou o Campeonato Paranaense esse ano. O ano passado conquistou a Copa Sul-Americana e esse ano conquista a Copa do Brasil. E já tem a sua presença marcada na Libertadores de 2020. E vai jogar também no dia 22 de janeiro com o campeão do Campeonato Brasileiro no jogo único em Brasília, que vai ser disputado a Supercopa do Brasil. Quer dizer, o campeão da Copa do Brasil com o campeão brasileiro de 2019 é o primeiro jogo da temporada de 2020. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Luxemburgo monta Vasco com Pikachu de volta e mantém ataque com Ribamar. Rodrigo Ricardo tem os detalhes.
No último coletivo do Vasco, no CT do Almirante, Vanderlei Luxemburgo voltou a manter Ribamar como centroavante do time. Depois do gol e da boa exibição da vitória de 2-1 contra a Chapecoense, o atacante cresceu no conceito do professor Lucha e deve começar como titular na partida contra o Atlético Paranaense, neste domingo, às 16h, em São Januário. O setor ofensivo vascaíno deve contar, além de Ribamar, com Rossi e Thales Magno. Já Marrone deve ficar como opção no banco, ao lado de Cleiton, último jogador contratado para reforçar o elenco em 2019. Em 19 jogos no primeiro turno do Brasileirão, o ataque vascaíno anotou 18 gols. Ribamar chegou ao Vasco em dezembro de 2018 e marcou apenas 2 gols ao longo desta temporada com a camisa cruzmaltina. Mas o jogador, de 21 anos, após ser reintegrado ao grupo, graças ao auxiliar técnico Ramon, parece ter reencontrado o faro de artilheiro. Na lateral esquerda, Danilo Barcelos parece ter ganho a posição de Henrique. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Gabigol, artilheiro do Campeonato Brasileiro, admite que Flamengo ainda não ganhou nada. Maurício Costa tem os detalhes.
A euforia leva à debilidade. É a frase que muitos flamenguistas escutam nos últimos dias. Líder do Campeonato Brasileiro na semifinal da Libertadores após 35 anos, o Flamengo desperta empolgação dos torcedores rubro-negros e conselhos, vamos dizer assim, dos adversários. A crítica mais recente veio do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan. O imortal tricolor é o adversário do Flamengo na semifinal da Libertadores da América, que será disputada em outubro. Em entrevista ao programa de televisão Fox Sports Rádio, o comandante do tricolor gaúcho afirmou que é natural o rubro-negro ser apontado como favorito do confronto, mas que há um clima de já ganhou inegável, que sempre ajuda os fraquinhos. No caso, seria o Grêmio. O Flamengo não deu resposta. Nesta quarta-feira, inclusive, não há entrevista coletiva agendada. O único que conversou com a imprensa foi Gabriel Barbosa. Apesar de a fala de Romildo Bolzan não ter sido questionada ao atacante, Gabigol respondeu sobre uma possível empolgação da equipe pela boa fase na temporada e pelo título simbólico do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.
Aqui dentro do clube não tem empolgação alguma, a gente sabe que a gente não ganhou nada, a gente vem fazendo sim bons jogos, mas acho que essa coisa de campeão do primeiro turno não existe muito. Obviamente que é muito bom estar em primeiro, mas independente do turno, se for na primeira rodada, na terceira ou no final do turno, é muito bom estar em primeiro, é o que a gente quer, mas eu acho que isso não define muita coisa não. Tem mais muitos jogos complicados, fora de casa e em casa, então eu acho que isso de primeiro turno, e eu acho que a gente não pensa nisso e não tem empolgação alguma, como o Mi sempre fala. O importante é chegar no final do campeonato e levantar a taça. Se isso não acontecer, todo esse futebol bonito, todas essas coisas, não vai adiantar muita coisa. Mas creio que a gente vem fazendo um grande trabalho e espero que continue assim.
Principal atacante do Flamengo no Brasileiro e na Libertadores da América, Gabriel vem conquistando o coração dos rubro-negros. Se dentro de campo ele presenteia os flamenguistas com gols bonitos e decisivos, com as palavras não fica atrás.
A torcida do Flamengo realmente é algo que é inexplicável. É algo que realmente me empolga quando entra no campo, é algo que é até difícil de falar. Eu acho que no mundo, todo mundo tinha que colocar um dia a camisa do Flamengo e entrar no Maracanã lotada para sentir aquilo. Realmente é algo inacreditável, algo espetacular. A gente, obviamente que tem a dimensão, mas a gente vai aprendendo com isso, né? Eu acho que onde a gente vai tem torcida, onde a gente vai tem apoio. No dia a dia também aqui no Rio, sempre tem flamenguistas, E eu acho que a coisa mais linda do mundo é entrar no Maracanã lotado. Eu acho que é algo que acho que realmente só o Flamengo pode proporcionar para um jogador.
Gabigol tem mais um confronto pela frente para cativar a paixão rubro-negra. Sábado, o Flamengo enfrenta o Cruzeiro às 5 horas da tarde no Mineirão pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 42 pontos na classificação, uma vitória sobre a Raposa pode fazer o Flamengo abrir até 6 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Palmeiras, que pega o Fortaleza fora de casa domingo às 4 horas da tarde. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Zagueiro é um dos reservas mais utilizados por Eduardo Barroca. Os detalhes com Rodrigo Ricardo.
Sétima melhor defesa do Brasileirão com 19 gols sofridos, a zaga do Botafogo vem se mostrando um dos pontos fortes da equipe na competição. A dupla de zaga oficial é Joel, Carli e Gabriel, mas Marcelo já substituiu um dos dois por 22 vezes nesta temporada.
Venho trabalhando sério durante a semana aí, para quando o Carli ou o Gabriel estiver ausente, eu manter o nível técnico deles que vem jogando, os dois formam uma boa dupla, estão bem demais, até brinco com ele, vai deixar eu jogar não, cara. Aí quando tem essa oportunidade de eu jogar, eu tenho que corresponder à altura.
Para o jogo contra o São Paulo, o argentino Carli segue como dúvida. E Marcelo, assim como na última rodada contra o Ceará, deve aparecer entre os titulares de Eduardo Barroca. O zagueiro de 1,81m e 23 anos admite que o time deixou a desejar no empate em 0-0 contra os cearenses em Fortaleza.
É importante também manter a regularidade, né? Esse jogo aí contra o Ceará, a gente não reconhece que não foi bem. Mas também tem que destacar nosso sistema defensivo. Todo mundo se comprometeu e se não desse para fazer o gol, a gente não tomava.
Natural de Resende, cidade ao sul do estado do Rio, Marcelo veio da base botafoguense e foi promovido aos profissionais em 2017.
Joguei uma Libertadores, né? Não esperava jogar uma Libertadores tão cedo. E esse ano procurar a repetir o nível de 2017.
Com 27 pontos, o Botafogo está em décimo lugar no Brasileirão. No próximo sábado, às 11 da manhã, encara o São Paulo, no estádio Nilton Santos. A última boa nova é que o elenco e os funcionários receberam algum salário. A diretoria pagou parte dos salários e direitos de imagem de julho, além do que estava pendente de junho. Os pagamentos foram realizados com recursos de um fundo de investimento chinês, que é visto como parceiro para o projeto de profissionalização do Departamento de Futebol do Botafogo no próximo ano. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Aconteceu nas Olimpíadas.
A marca Ping Pong foi registrada por Parker Brothers, que exigiu uma soma enorme de dinheiro da Associação de Tênis de Mesa dos Estados Unidos para os direitos da marca. Em resposta, a comunidade de tenistas deu para o esporte seu próprio nome, Tênis de Mesa. Mesatenistas, como são conhecidos os atletas que praticam esta modalidade, podem fazer jogadas com giros de até 9 mil rotações por minuto. As bolas de tênis de mesa não são totalmente vazias. Elas são pressurizadas com gás. E o Bate-Bola Nacional, primeira edição, volta amanhã às 7 horas e 45 minutos. Bom dia.
Bate-Bola Nacional.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional.